capítulo 9. Vamos começando o capítulo 9, certo?
Então está certo.
Direitos e deveres de um apóstolo. Será que não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do meu trabalho para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou apóstolo.
Isso. Então tem uma primeira informação do Paulo aí, muito importante. O serviçal de Deus une os outros seres humanos a Deus, e não a si mesmo. E não a si mesmo. Eles não usam o dever de Deus, a informação de Deus, para a sua ligação a si mesmo, mas e faz no sentido de que todos se liguem a Deus.
Vai continuar?
Isso.
Então agora o versículo 3. Quando me criticam, eu me defendo, dizendo assim: será que no meu trabalho eu não tenho o direito de aceitar que me deem de comer e de beber?
Isso. Será que na vida de vocês, vocês não têm o direito de aceitar que lhe deem de comer e de beber? E eu não estou falando que isso tem que se transformar em obrigação, ou seja, vocês serem sustentados pelos outros. Mas qual a vergonha se você está passando pelo seu karma e alguém lhe ajuda a você se manter? Isso.
E a enfermeira acabou de passar por uma situação dessa. Que a pessoa não dá o dinheiro da gente, ele fica com aquilo assim na mão sem saber o que fazer.
Isso. O problema é o orgulho, a vaidade, o individualismo. E Paulo está falando na situação dele como apóstolo. Mas eu aproveito esse ensinamento para falar de vida. Se você está passando por uma situação karmática em que você precisa de ajuda dos outros, qual o problema de você passar? Qual a vergonha? Não pode haver essa vergonha, porque senão você não vence os seus karmas. Você, se você passar por uma situação negativa, uma situação de carência, isso faz parte da vida humana, isso faz parte da sua vida, faz parte dos seus karmas. Então não tenham vergonha de passarem por sofrimentos, de passarem por penúrias, de passarem por situações onde é necessário o amparo do próximo. E aceite o amparo do próximo com felicidade, com humildade, não com vaidade. Também não transforme isso numa ega. O próximo tem que me sustentar, seja do que for. Mas na situação de vida, estando passando por um problema desse, esqueça, vá aceitar com todo amor o que o outro der. Ficou claro, Luiz?
Será que não tem... Bom, aqui Pedro também está falando, Paulo, né? Ele está falando das críticas que ele recebia por ser apóstolo e ter que ser sustentado, às vezes, por outras pessoas, né?
Isso.
E ele diz que para ele isso não é nenhuma vergonha, não existe problema nenhum, né?
Isso, mas nós estamos aproveitando para falar
outras coisas,
né?
Aí ele continua aqui: será que não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã nas minhas viagens, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para o nosso próprio sustento? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou de algum fazendeiro que não comeu as uvas da sua própria plantação? Ou de algum pastor que não usou o leite do seu rebanho? Não tem apenas esses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso, Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso?
Isso é aquilo que nós está falando. A Bíblia não se pode levar ao pé da letra. É preciso interpretar, conhecer a forma de interpretar e interpretar a Bíblia.
Claro que ele disse isso a favor de nós. Tanto quem planta como quem colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte na colheita.
Isso.
Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais colhermos os benefícios materiais? Se os outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles?
Eu não vou falar dessa parte da missão a que Paulo está se referindo, porque não tem necessidade, né? Nosso objetivo não é estudar para ser mestre. Nosso objetivo é estudar para promover a nossa reforma íntima, né?
Mas nós não temos usado esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não atrapalharmos o Evangelho de Cristo. Vocês sabem que os que trabalham no templo recebem o seu próprio alimento do templo. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo.
O engraçado é que Paulo defende, mas ele mesmo nunca usou. Ele sempre trabalhou aonde ele foi pegar.
Prefiro até morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que tenho de agir assim. Não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, é minha obrigação fazer isso. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se faço o trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento.
Isso, ele falou de missão. A missão dele é anunciar o Evangelho. E essa missão se transforma em objetivo de vida. E a partir deste momento, todo o resto some na vida. Todos os outros objetivos desaparecem na hora que você é conclamado a trabalhar para o Senhor. Ninguém tem pergunta não, é?
Não.
Então tá certo, pode ler.
Porém, se faço como dever, é porque é trabalho que Deus me deu. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar a boa notícia sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho.
Isso. Pode continuar.
Sou homem livre e não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas.
Ah! Agora tem um grande ensinamento do Paulo. Aquele que realmente quer auxiliar o próximo na elevação espiritual, ele precisa se tornar escravo dos outros. Ficou claro isso?
Não.
Não, por quê, Fia?
O que quer dizer se tornar escravo dos outros?
O que é um escravo?
Disposição
de servir. Porque o que é um escravo?
É aquele que serve
a um senhor. Então, é preciso você se transformar em escravo dos outros, viver para servir ao próximo e sentir-se feliz apenas por estar servindo ao outro. Não exigir para si. O trabalho da evolução espiritual, o trabalho da fraternidade, o trabalho da harmonia com o universo, é o trabalho onde nós se satisfaz, fica feliz e servir ao mundo. É isso que Paulo está nos dizendo. Você precisa ser escravo dos outros, servir ao outro, viver para servir ao outro, para que você receba de Deus. Porque enquanto você quiser para você, você não conseguirá. Veja, a diferença é a seguinte. Você hoje pede coisas a Deus. Na nova situação, você receberá coisas de Deus por merecimento de ter servido ao próximo. Compreendeu a diferença? Você serve ao próximo e por isso zela um karma, karma no sentido de que não é negativo nem positivo, mas um merecimento de receber. Então você não faz para receber, mas você acaba recebendo porque você zelou o merecimento de receber. Ficou bem claro isso? É isso que Paulo está ensinando. Ele se fez escravo dos outros para poder trazer os outros a Deus. E ele mesmo permaneceu em Deus.